Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios, na qual entrevisto o produtor Manuel Barenbem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barenbem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná, produtor da Companhia Brasileira de Discos, que distribuiu os selos Philips e Polydor. Ele viabilizou os discos tropicalistas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e Gal Costa, além de convencer Chico Buarque a gravar as próprias músicas. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito do único disco que ele produziu de Maria Bethânia. Gravado em 1970 e lançado no ano seguinte, a tua presença tem 12 músicas de grandes compositores, incluindo Caetano, Chico, Jorge Ben, Ari Barroso, Dolores Duran, Edu Lobo e a dupla Roberto e Erasmo Carlos. A tua presença também traz a única gravação de Bethânia em língua inglesa, o standard What's New, gravado por Billie Holiday e Frank Sinatra. No programa, Manuel revela quem são os músicos que tocaram no álbum, lançado sem ficha técnica, e também explica que, apesar de creditado como coordenador de produção do disco Rosa dos Ventos, registro ao vivo de um lendário show da cantora, não participou dele. Então é isso. Espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Barenbem. Manuel, obrigado por estar aqui comigo novamente nesse podcast. Queria agradecer a sua presença. E falando nisso, a gente vai falar hoje de um disco chamado A Tua Presença, disco da Maria Bethânia, que você produziu em 1970 e que foi lançado em 1971.
Eu é que agradeço, Renato. E infelizmente é um disco só. Gostaria de ter feito mais coisas com a Bethânia, mas infelizmente aí eu saí do país, eu fiquei 2 anos na Itália, né? Logo depois que a gente lançou esse disco, eu me transferi para a Itália e trabalhar lá. Uma artista excepcional. Eu não olho a Bethânia só aspecto de uma cantora, eu olho a Bethânia só aspecto de uma intérprete. A interpretação dela, a alma, vamos dizer assim, teatral que ela tem para interpretar os textos, sabe? É fundamental, é fantástico, é fora do comum. Ela é... Você olha, quer dizer, no palco já é uma coisa maravilhosa de você ver. Quando você ouve e ouve com calma, tranquilo, você começa a entender quanto ela põe do coração, da alma dela, para transmitir aquilo que ela está gravando, aquilo que ela está querendo dizer. Isto faz dela uma intérprete diferente, faz dela uma figura diferenciada. Quando olho para o repertório que a gente escolheu para esse disco, aí você começa a entender também até onde vai o aberto, o infinito da interpretação que ela pode dar.
Antes de a gente falar do disco em si, é bom lembrar que a Bethânia já era uma grande estrela, consagrada desde Carcará, que ela cantava no show Opinião. E antes de ir para a Philips, onde você trabalhava, a Bethânia estava em outra gravadora, na Odeon. Você participou dessa transição de trazer ela para a Philips? O André Midani, que era o diretor da gravadora, participou disso também?
Não, o processo de transição, de buscá-la lá, e nem buscá-la, o que eu sei da época que o contrato dela terminou com a Odeon, porque havia o André usava muito isso da ética de você não ir tirar artista de outra gravadora. O artista tinha um contrato, ele tinha um contrato respeitado. O Erasmo foi assim, o contrato acabou, Chico foi assim, o contrato acabou, e a Bethânia também, que eu me lembro, foi assim. O que eu sei é que o André me chamou na sala e me disse: ó, tem um novo artista para você produzir. E aí pôs em cima da mesa a Bethânia, e aí eu comecei a mexer. Aí fui ver, aí fui buscar, aí fui conversar com ela, aí fui conhecê-la melhor do que eu conhecia ela pelo parentesco, irmã do Caetano e de toda aquela convivência que eu já tinha com eles. Então, aí passou para um outro plano de trabalho. Mas eu não tive, não tenho ideia do que foi essa transação. Uma coisa que eu tenho certeza que é que ela, eu não lembro de ter tido isso, e me lembro muito bem do André, da gente até falado: olha, fulano tem contrato, mas pô, seria legal até que... Não, ele tem contrato, respeito o contrato dele. Se ele sair, então você pode falar o seguinte: fulano, se você quiser vir para a gente, você tem que primeiro rescindir o teu contrato com quem você está. Quando você estiver livre, a gente conversa.
E como que foi esse primeiro diálogo de trabalho com a Betânia?
Foi muito fácil. Ela também tem essa facilidade, ela tem definido o que ela quer, entendeu? Ela também sabe o que ela exatamente quer. Então, ela já tinha coisas dela que ela gostaria de fazer, principalmente as coisas mais românticas que ela gostaria. Aí começamos a agregar coisas do Caetano, aí apareceu Rosa dos Ventos, do Chico, que aí fui eu que levei para ela. Buscar repertório com ela não foi nada difícil, não era difícil, porque você... Era mais uma coisa assim: ó, lembra dessa? Que tal essa? Que tal aquela? Ela vinha lendo. Quando ela dizia alguma coisa, como é o caso de... A música do Ari Barroso, Folha Morta, sabe? Na
Dizem
hora.
que falam de mim. Sei que zombam de mim. Oh Deus, como eu sou infeliz. Vivo à margem. Antes do disco A Tua Presença sair, duas músicas foram lançadas em compacto ainda em 1970. No lado A entrou Mano Caetano, música do Jorge Ben que a Bethânia gravou com participação dele e do trio Mocotó. Como que essa música chegou? Porque ela fala justamente do Caetano, irmão da Bethânia, à época exilado. E eu queria saber também, além da música de como chegou, qual foi o impacto político dela.
Eu falei com o Jorge, do mesmo jeito que eu falei com o Erasmo, na época da Galdo, que acabou vindo o meu nome é Gal. Jorge, eu vou fazer o disco da Bethânia, eu queria uma música tua. Pense em alguma coisa legal aí que você possa fazer. E saiu dele o Mano Caetano. Eu não considero que essa música o Jorge fez com qualquer pensamento, sabe, político da história. A levada é exatamente, lá vem o Mano Caetano. A gente encarou como uma música que chegou muito legal para a gente gravar. E ficou esse balanço maravilhoso que o Jorge faz no violão, e ela estraçalha, né? É por isso que eu digo, ela é para cima, ela é alegre nesse sentido. Entendeu? De que lá vem o Mano Caetano, mas não que está pensando não no objetivo que lá vem ele voltando. Pelo menos não senti isso. No lado B desse compacto que antecedeu o disco, entrou uma música de um personagem sobre o qual já falamos aqui em edições anteriores, que é o Tião Motorista. Ele compôs esse samba de roda chamado 4 de dezembro, dia de Iansã. Foi o próprio Tião quem trouxe essa música para Betânia? Tião mostrou, né? Deve ter mostrado para ela, ela trouxe, E eu não tive dúvidas. Apesar de estar que o Tião era uma figura, né? Tinha uma figura. Contam as histórias de que o Tião tinha um centro de candomblé, de umbanda, não sei qual que era, que ele não podia aparecer lá. E se ele aparecesse, os cambunos davam cabeçada nele, porque disse que ele ia lá com um gravadorzinho, gravava os temas de umbanda que tinha, ia e colocava isso como música dele, editava tudo bonitinho e saía.
No dia 4 de dezembro, vou no mercado levar, na Baixa do Sapateio, flores pra Santa de Lá. Bárbara Santa Guerreira, quero você exaltar. É isso.
Agora vamos falar desse disco, A Tua Presença, um disco que é um dos mais misteriosos da Bethânia, porque ele não tem ficha técnica. Você me falou que mandava a ficha para o pessoal do departamento gráfico, mas nem sempre eles colocavam. Então muita gente que gosta desse disco não sabe quem tocou, quem são os arranjadores, e eu queria que você falasse para a gente quem são as pessoas que participaram desse disco da Bethânia.
De maestro, um foi o Rogério do Prat e o outro, o maestro, foi o César Mariano, do Som 3, que, obviamente, o Sabá e o Toninho, o baixista e o baterista do grupo, faziam parte. Então, nós tínhamos o Som 3, mais os arranjos do César e, em outras faixas, os arranjos do Prat. Fora a faixa do Mano Caetano, que foi feita com Trimocotó e mais uns agregados. Além do Lenny Gorze, que era a figura quase que dormia no estúdio, porque a gente usava ele direto em gravações. Era um extraordinário, Lenny, para criar, para acompanhar, para inventar, né? Perfeito.
Vamos falar então da faixa que abre o disco, que é Janelas Abertas número 2, uma música que o Caetano fez durante o exílio em Londres, e que tem um arranjo do Duprat, um arranjo daqueles bem cinematográficos dele. A letra da música é meio sombria. Queria saber por que que você escolheu essa música para abrir o lado A original do disco A Tua Presença.
Bom, a gente tem que se primeiro levar em consideração que é uma música do Caetano e ela tem um ela cai ela caiu para a Bethânia na perfeição, porque é daquilo que a gente falou no começo do nosso programa hoje, a interpretação dela para essa música, sabe? Ela é realmente uma música que te faria, você falando que ela foi feita em Londres, você já começa a ver o fog, você já vê a neblina, e o Rogério conseguiu fazer um arranjo exatamente dando esse aspecto. A Bethânia não é uma cantora que você faz o disco dela, pelo menos foi assim, você faz o disco e diz assim, ó, a gente abre o disco com a música que vai tocar na rádio, que vai ser a música mais forte do disco. Nada disso. A Bethânia é uma intérprete especial. Ela não tem aquele negócio de você. Não, o público dela não é um público que vai comprar o disco dela porque tocou na rádio. O público dela é um público que é fiel. Aquele que sabe que saiu o disco da Bethânia, ele vai lá comprar. É Caetano, sabe? Os textos do Caetano é realmente para você parar, sentar, sabe? É outra história. Os dois. Aí não dá para separar o maestro da cantora. Os dois sabiam o que estavam fazendo, sabe? E tinham competência para isso, tá? Ela para interpretar como ela interpreta e o Rogério para escrever do jeito que escreveu. O que ele deu ali foi, eu tenho certeza absoluta que se o Caetano tivesse que escolher um arranjo para ele, para gravar esta música, eu tenho certeza que ele escolheria esse do Rogério, porque a cara dele, o Rogério conseguiu transmitir, colocar a Bethânia sabe, num texto do Caetano muito forte, é muito forte esse
texto. Eu poderia abrir as portas que dão pra dentro, percorrer correndo corredores em silêncio, perder as paredes aparentes do edifício, penetrar no labirinto.
Aqui também nesse disco, outras duas músicas do Caetano. Uma é Quem Me Dera, feita em 67, já era mais antiga, e uma inédita, também feita em Londres, o A Tua Presença Morena, que repercutiu bastante, música com arranjo do Duprá.
É, tanto que dá o título ao disco, é uma música forte, está no meio do disco, não abre. Então, por isso que tudo que eu coloquei antes está valendo para esta. Ou seja, ela faz parte de um contexto, ela tem todo, sabe, ela está tudo ali. Ela não precisa estar na primeira faixa para que o título do disco fosse A Tua Presença. A menção dele, isso foi perfeito, você casar o título com uma música que é a cara da Bethânia, a presença dela, a tua presença, Morena. Sabe, para mim é isso aí. Eu não perdi a oportunidade de poder colocar a música do Caetano, de poder fazer alguma coisa, de pedir música, sabe, tanto dele quanto o Gil. Entendeu? A ausência deles física, para mim, não mudou.
Tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça. A tua presença, pelos olhos, boca, narinas e orelhas, a tua presença paralisa meu momento em que tudo começa. A tua presença desintegra e atualiza minha presença. A tua presença.
Outra música importante desse repertório, do A Tua Presença, é uma regravação de Jesus Cristo, música que já era um sucesso com Roberto Carlos, e era a primeira vez que a Bethânia gravava uma música de Roberto Erasmo, e que ganhou uma releitura meio psicodélica, com a guitarra distorcida ali do Lenny Gordin. A própria interpretação da Bethânia é diferente da do Roberto.
Ela conseguiu, no estúdio, gravar, e ela dá uma interpretação diferenciada do que era o Roberto, que não era uma coisa fácil. Você gravar uma música do Roberto depois que ele lançou, depois que ele cantou, você tem que buscar remar muito para chegar na praia, porque não é fácil. Ele consegue, sabe, praticamente fechar todas as portas, não dá chance nenhuma para que alguém possa fazer alguma coisa diferente dele. Ela conseguiu isso, a gente conseguiu buscando maneira de fazer, ela cantando, principalmente ela, porque o grande mote da história foi ela cantando, ela praticamente cantando, a gente seguiu o que ela estava fazendo. Ao passar a música, ao ensaiar, entendeu? A gente já foi seguindo. Quando eu falo a gente, não estou falando dos músicos, estou falando de todo mundo que estava reunindo. Foi seguindo isso. E, como eu disse antes, o Lenny é um absurdo. Para mim, um dos três grandes guitarristas que o Brasil tem. Consegue algo que você diria, pô, mas isso não tem nada a ver com a música. Na hora que ele faz isso aqui, é que você sente que tem a ver, entendeu? Que se encaixa dentro. Passei dias e dias na casa dela, eu ia lá para... Logo depois do almoço para casa, a gente ficava a tarde toda e a gente ficava ouvindo e falando e vindo até chegar, sabe, o funil ir se fechando, fechando, fechando até chegar ao final. Então, basicamente, o disco foi ela que criou, porque está na cabeça dela. Acho que a hora que ela assinou o contrato, ela já sabia o que ela queria gravar, ela sabia o que queria fazer.
Essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. O brilhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Temos aqui também Rosa dos Ventos, uma música do Chico Buarque, que deu título a um show importante da Bethânia, um show de 1971, logo depois que o A Tua Presença Sai, esse show entra em cartaz. Queria saber como que você apresentou essa música para a Bethânia. Você já tinha gravado ela com o Chico, né?
Exato. Eu estava fazendo o disco do Chico e essa música estava no disco. O Chico, antes, quando a gente terminou, e foi o Rosa dos Ventos que acabou, a gente saiu do estúdio, o Chico chegou para mim e perguntou se poderia, se eu conseguiria do Rogério Duprat escrever esse arranjo. Eu não vejo problema nenhum, falo com o Rogério, mas não vai ter problema nenhum. E foi isso, desembarquei, liguei para o Rogério, mas é claro, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, eu já sabia isso. Só que 2 dias depois, o Chico me liga e fala que ele pensou melhor, ele preferia que o Magro também fizesse essa e completasse o disco. E aí ele foi depois gravar com o Rogério no Construção. Então, aí, quando aconteceu isso, um pouco antes de acontecer isso, veio na minha cabeça, que a gente já estava falando do disco da Bethânia, veio na minha cabeça e falei, pô, essa música podia ser para a Bethânia. Aí, quando ele me ligou e falou isso aí, eu falei, não tem problema, agora eu queria saber uma coisa com você. Posso colocar essa música no disco, no primeiro disco da Bethânia que eu estava falando? Claro, claro, ela falou, perfeito, tudo bem. Liguei para o Rogério e disse assim, pelo amor de Deus, não queima esse arranjo. Guarda, porque eu preciso só tirar o tom, preciso mostrar para a Bethânia e se ela aprovar, tirar o tom para você usar este mesmo arranjo dentro do tom dela, para a gravação dela. Liguei para ela, mandei a música para ela, ela falou, claro, o texto que o Chico escreveu é um texto interpretativo, não é uma canção de amor simples, sabe? Não, é um texto que tem força, tem que interpretar do jeito que ela faz, que não é o jeito do Chico. O Chico canta de uma maneira, ela canta de outra. Essa, o diferencial muito da Bethânia é isso, ela é extra.
Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar. Multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar.
Enquanto a Bethânia gravava esse disco, ela estava em cartaz com o show Brasileiro Profissão Esperança, em que ela dividiu o palco com Ítalo Rossi, e era um show somente com músicas da Dolores Duran e do Antônio Maria. Do Maria a gente tem aqui nesse disco Se Eu Morresse Amanhã de Manhã, e da Dolores, a gente tem Olha o Tempo Passando, que tem um piano bem marcante, do César Camargo Mariano.
Uma faixa que você tem o César no piano, certo? E baixo e bateria são, apesar de que não são instrumentos que saem fora nessa faixa, é mais o piano do César e as cordas que ele escreveu. Está ali tudo, sabe? O César tem uma sensibilidade no piano, de execução do piano, eu não diria no mesmo nível do Tom Jobim. O Tom também tem essa ternura de tocar na tecla, sabe? É uma coisa que você sente que ele não faz esforço para a tecla suar, o teclado suar, entendeu? Então, esse tipo, por isso que eu identifico o César na hora. Para mim, é esta suavidade dele que é marcante. É o espírito do samba-canção, sabe? Às vezes, com textos que não são positivos, tanto a Dolores quanto o Antônio Maria escreviam coisas que não eram para cima, alegres, sabe? Eram coisas românticas e, normalmente, eram coisas românticas mais para o lado quase negativismo, sabe? Do que o positivismo. É um gênero de música que a gente chamava até de dor de cotovelo, né? É um gênero de música específico. Ele é um romântico que a pessoa está sofrendo muito, é um romântico sofrido. Ela dá o toque exato do que tá pedindo. Ela não, sabe? Ela não sai do trilho. A música pede, a letra está pedindo isso e o arranjo está pedindo isso. Então, não tem como você ter uma interpretação diferenciada daquilo que está no envelope, entendeu? Está envelopado. A interpretação dela está ali dentro disso, do texto e da musicalidade que tem o arranjo.
Olha, você vai embora, não me quer agora, promete voltar. Hoje você faz pirraça, até acha graça se me vê chorar. A vida acaba um pouco todo dia.
E fechando o disco, temos What's New, que é um clássico da canção americana, foi gravado pela Billie Holiday e pelo Frank Sinatra, e esta é a única gravação de língua inglesa da carreira da Bethânia. Eu queria saber como que essa música entrou no repertório do A Tua Presença.
Eu não lembro exatamente, sou franco com você, não lembro exatamente. Eu sei que a gente estava conversando e, de repente, veio a história de fazer uma música em inglês. Vamos lá. E aí, obviamente, fã de Billie Holiday, como todos nós somos, ela foi lá direto no Assil, que para mim, e eu sou o Assil, não sei o que, a diferença única que a gente teve ali foi que eu sou fã do Sinatra e ela da Billie Holiday. Foi isso, não, nada especial, sabe? Então, não teve mistério, foi uma coisa assim... O que você acha? Vamos lá. Acabou.
Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course you couldn't know. I haven't changed. I still love you so.
A gente falou da tua presença, mas o seu nome também está na ficha técnica de um disco ao vivo que a Bethânia lançou ainda em 71, que é o registro parcial do show Rosa dos Ventos, e você aparece como coordenador de produção e o Roberto Menescal como diretor de produção. O que efetivamente você fez nesse disco Rosa dos Ventos?
Nada. Eu quero ser franco, mas eu digo nada, não é nada. Eu digo nada pela grandiosidade que a coisa é, entendeu? Que o disco é, a representatividade que ele tem. Quando a gente começou a trabalhar para esse disco, eu já estava arrumando minhas malas para ir embora. Na realidade, eu estava fazendo o handover para o Menescal, entrou depois como diretor artístico, sugeri isso ao André Midani. Eu simplesmente estava passando para ele as coisas. Então, o que mais eu fiz foi pegar as coisas que estavam caminhando, no caso desse disco, as coisas que eu já tinha encaminhado com ela, as coisas que a gente já tinha estruturado, para passar para o Menescal, para ele dar continuidade. O Menescal é o responsável por esse disco. Ele colocou esse meu nome ali porque ele quis, ele insistiu de colocar meu nome. Do mesmo jeito que ele fala do Construção, eu não fiz nada, ele é que fez tudo. Sabe? E ele fica falando que eu é que... Nada. O Menescal é uma pessoa maravilhosa, eu sou fã dele total. Mas ele que dirigiu, ele que fez. Foi uma gravação ao vivo que ele coordenou, que ele fez tudo. É por isso que eu comecei falando que, infelizmente, é único. Eu gostaria muito de ter feito mais coisa com a Bethânia, mas não tive oportunidade. Foi um trabalho que eu considero dentro dos meus, tá? Dentro da lista das coisas melhores que eu tive o prazer de participar. Não é que eu fiz, eu participei dele. Isso, para mim, é muito importante. Todos esses discos que nós estamos falando, não fui eu que fiz. Eu participei da construção desses discos. E esse da Bethânia também. Ela continua fã incondicional dela, acho que está entre as maiores intérpretes desse país. E quem sabe um dia a gente volta a se encontrar.
Este foi o 8º episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barembem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir nas redes sociais e mandar uma mensagem, é só me adicionar lá no Instagram, @ren_vieira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução e entrevista sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.